está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe primeiro lote de vacinas de consórcio global contra a Covid-19.
1 milhão de doses começam a ser distribuídas a estados e Distrito Federal. Ana Gabriela Salles.
O país deve receber 42 milhões de doses de consórcio que beneficia 190 nações. O Brasil ajudou a financiar o desenvolvimento dos imunizantes. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ações do governo para reduzir impactos econômicos da pandemia dão resultado.
E a arrecadação com impostos e taxas em fevereiro é a maior para o mês em 21 anos. Gabriela Noronha.
A arrecadação atingiu cerca de 127 bilhões e 700 milhões de reais.
Mais dinheiro para a educação.
Presidente Jair Bolsonaro assina decreto do novo Fundeb, que aumenta repasses para escolas públicas.
E afirma que recursos vão valorizar professores.
Nós estamos redirecionando o Brasil, valorizando o professor, mais que dobrando o recurso para o Fundeb.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. O Brasil recebeu neste domingo mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19.
É a primeira remessa de vacinas do contrato que o Brasil tem com o consórcio COVAX Facility, uma iniciativa global que busca investir no desenvolvimento e na distribuição justa de vacinas para todos os países.
E até o fim deste mês está prevista a chegada de mais 1 milhão e 900 mil doses dessa vacina.
A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a gente para mais detalhes. Boa noite, Ana. Primeiro, fala para a gente um pouco mais sobre a chegada dessa vacina.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, a carga com 1 milhão de doses do consórcio global COVAX Facility chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no fim da tarde deste domingo. Essa é a primeira remessa do total de 42 milhões e meio de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. A vacina agora segue para distribuição aos estados via Programa Nacional de Imunizações. Até o final do mês, está prevista a entrega de mais 1 milhão e 900 mil doses, também da Oxford AstraZeneca, produzidas por um laboratório sul-coreano. O consórcio beneficia 190 países e o Brasil ajudou a financiar o desenvolvimento dos imunizantes. É o que explica o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
A importância fundamental do COVAX é que, além de reforçar o nosso programa de vacinação, serão no total 42 milhões de doses que o Brasil receberá nesse esquema, o Brasil está contribuindo para a imunização em todo o mundo, principalmente em países com menos recursos. 190 países, portanto, vão se beneficiar de vacinas para cujo financiamento o Brasil contribuiu desde o começo ao amparo do consórcio COVAX.
E Ana, esse fim de semana o Ministério da Saúde tomou uma medida que deve acelerar a vacinação no país. Explica pra gente.
Isso mesmo, Nazi, o Ministério da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação imediata de todas as vacinas entregues e as que estavam em estoque, reservadas para a segunda dose nos estados e municípios. A decisão levou em conta a garantia das entregas semanais dos fornecedores, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, que entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses ao governo. Com isso, vai ser possível aumentar o número de vacinados de forma mais rápida.
Hoje o Brasil tem quantas salas de vacinação, Ana?
Gabriela, atualmente são aproximadamente 38.800 salas, mas o Ministério da Saúde acredita que é preciso ampliar esse número, já que as vacinas estão chegando com mais intensidade ao país. Por isso, o Ministério enviou hoje um ofício para estados e municípios pedindo que adotem medidas de reforço à imunização, como a abertura de novas salas de vacinação e a ampliação do horário de atendimento. A partir de abril, a Fiocruz deve produzir 24 milhões de doses por mês e o Instituto Butantan 13 milhões de doses. Além disso, o Brasil vai passar a receber vacinas contratadas de outros laboratórios, como a Covaxin e a Sputnik V.
E Ana, como o Ministério tem agido em relação aos medicamentos usados nas UTIs para os pacientes com Covid?
Nazi, o Ministério da Saúde monitora os estoques de medicamentos necessários para intubação de pacientes com Covid, o chamado kit intubação, que contém anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, por exemplo. Nesse fim de semana, foram feitas reuniões de avaliação com cada estado. Entre as estratégias para evitar o desabastecimento estão a requisição dos estoques excedentes das indústrias, aquisições internacionais via Organização Pan-Americana de Saúde e pregões eletrônicos nacionais, possibilitando assim a adesão dos estados. Para concretizar essas ações, o governo federal pretende se reunir essa semana com representantes das indústrias de medicamentos. Vale lembrar que na semana passada, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já havia adotado uma série de medidas para simplificar o registro desses medicamentos necessários para a intubação de pacientes com Covid. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Ana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E empresas devem informar ao governo a capacidade de fabricação, envase e distribuição de oxigênio medicinal, além dos estoques disponíveis do produto.
A determinação da Anvisa começou na última semana para evitar o desabastecimento da população durante a pandemia.
As empresas fabricantes de oxigênio medicinal vão ser acompanhadas de perto pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como envasadoras e distribuidoras. Elas deverão informar semanalmente sobre os estoques disponíveis, por exemplo, e a demanda. O objetivo é ter previsibilidade para a adoção de medidas que garantam o abastecimento da população, como explica Romson Rodrigues Mota, da 4ª Diretoria da Anvisa.
Tivemos informações de um aumento considerável no consumo e decidimos monitorar a produção, distribuição, consumo desse produto da mesma forma que a Anvisa já faz com anestésicos necessários à intubação de paciente grave, e que a gente possa passar essas informações para o SUS, para o Ministério da Saúde, para que eles tenham conhecimento prévio de um possível aumento de consumo que possa levar à falta desse produto.
As empresas deverão enviar os dados à Anvisa todas as quartas-feiras. O primeiro envio deve trazer os dados dos últimos 60 dias e, nos seguintes, as informações dos últimos 7 dias. Os dados serão repassados em caráter sigiloso ao Ministério da Saúde durante 4 meses. Reportagem Manuela Castro.
A educação vai passar a receber mais recursos federais.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que cria o novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Os recursos do fundo são usados, por exemplo, na compra de equipamentos, material didático, no transporte escolar e na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de educação.
Mais dinheiro para a educação. O novo Fundeb vai contar com um aumento progressivo dos recursos repassados pela União. O decreto que regulamenta as mudanças foi assinado nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro.
Nós estamos redirecionando o Brasil. Valores para o Fundeb. Estamos valorizando o professor na ponta da linha. Também aquele da educação infantil, esquecido por muito tempo.
No modelo anterior, que encerrou em 31 de dezembro de 2020, a União contribuía com 10% de complementação para as unidades da federação que não conseguiam atingir o valor anual mínimo por aluno. Este ano, esse valor vai subir para 12% e vai crescendo progressivamente até chegar a 23% em 2026. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, até o final deste mês, a pasta vai divulgar o cronograma de repasses do Fundeb aos estados e municípios.
Está previsto o repasse aproximado de 179 bilhões, dos quais 19 bilhões referem-se à complementação da União.
Uma parte dos recursos do novo Fundeb será destinada aos locais que comprovarem melhoria na gestão educacional. O novo modelo também aumenta os recursos destinados ao ensino infantil, incentiva a educação técnica e passa a considerar a situação financeira de cada município na hora de fazer os repasses, como explica o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Você acabar passando menos recursos para um estado que ele é rico, mas está cheio de municípios pobres que não recebiam os recursos. Então, a ênfase foi dada à qualidade e à distribuição com critério de municípios, em vez de só os estados. O dinheiro indo para a ponta.
Victor Godoy, secretário executivo do Ministério da Educação, explica que o novo Fundeb também está mais transparente e permite que o cidadão acompanhe para onde está indo o dinheiro da educação.
Essa regulamentação traz a obrigatoriedade de que os bancos e o FNDE divulguem nos seus websites as informações dos extratos dessas contas bancárias. Então, as contas que recebem esse recurso lá na ponta vão ter uma transparência para toda a sociedade, de saber onde foi aplicado aquele recurso, quem recebeu o recurso da educação. Então isso é muito importante, porque isso traz e fomenta a participação da sociedade no controle social, facilita o trabalho dos órgãos de controle.
O Fundeb é formado por fundos dos 26 estados e do Distrito Federal, que recebem transferências e recursos vindos de impostos estaduais e municipais, como IPVA, ICMS e IPI. O mecanismo é a principal fonte de financiamento da educação básica, o que inclui creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, médio, educação especial e de jovens e adultos. São os recursos do fundo, por exemplo, que mantêm escolas públicas funcionando, pagam o salário de professores e fornecem material didático e transporte escolar aos alunos. Reportagem Luana Karen.
E no mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante às pessoas com visão em apenas um olho os mesmos direitos de outras pessoas com deficiência visual.
Segundo a primeira-dama Michele Bolsonaro, a nova lei pretende levar dignidade e inclusão aos monoculares.
Nós estamos aqui trabalhando para todos, não para aquele que tem uma deficiência específica, mas para todos. Hoje, os monoculares estão recebendo o seu direito de reconhecimento. Hoje, eles estão tendo identidade própria.
De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os monoculares têm redução de aproximadamente 25% no campo visual.
Eles também encontram dificuldade para executar ações como subir e descer escadas e meio-fios, cruzar ruas, dirigir e praticar esportes.
O Brasil tem 12% de toda a água doce do planeta.
É, mas muitos dos nossos rios e nascentes sofrem com a poluição e a contaminação por resíduos sólidos ou esgoto, por exemplo.
Por isso, hoje, no Dia Mundial da Água, o governo anunciou parcerias com empresas privadas para revitalizar nossas principais bacias.
É o programa Águas Brasileiras.
Garantir a qualidade da água para o consumo e para o setor produtivo e permitir que esse recurso natural esteja disponível também para gerações futuras. Esses são os objetivos do programa Águas Brasileiras. Nesta segunda-feira, 10 empresas firmaram parceria com o governo federal e vão aportar recursos em projetos de revitalização das principais bacias hidrográficas do país. O ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho destacou que o Brasil possui muitos recursos hídricos, mas que é preciso cuidar para que esse bem continue disponível.
O Brasil tem 12% das reservas de água doce do mundo. Somos um país privilegiado e, ao mesmo tempo, nós tratamos mal a água que temos. Temos mais de 100 mil quilômetros de rios poluídos no Brasil. Hoje aqui estão empresas que têm responsabilidade social e que hoje se irmanam, se unem ao esforço que o governo faz de certificar essas políticas. Esse é o maior presente que podemos dar ao Brasil.
Foram selecionados 26 projetos dos 48 inscritos no edital. Serão contemplados mais de 250 municípios em 10 estados. Os projetos selecionados são para a bacia do Rio São Francisco, as bacias do Parnaíba, Rio Taquari e Rio Tocantins da Araguaia. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da preservação dos recursos hídricos.
E nós temos que preservar esse recurso, tratar com o devido carinho e respeito para que não nos falte. Afinal de contas, né, quem tem um país como o nosso? 5 bacias hidrográficas, né, as maiores. Quem pode falar no Rio Amazonas, no Velho Chico, o São Francisco, que estamos agora ultimando obras, nós temos tudo isso.
Entre as ações que serão desenvolvidas estão a recuperação de áreas degradadas e de matas ciliares, preservação de nascentes e manejo florestal sustentável. Também serão pensadas soluções sustentáveis de saneamento e reuso de água. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o programa é um avanço para o país.
Todo um esforço de projetos, verbas, ações com os estados para resolver essa questão do abastecimento hídrico no Brasil. Portanto, junto com saneamento e com a gestão dos resíduos, mais um avanço ambiental importante para o nosso país.
Durante o evento, as empresas parceiras receberam um selo que simboliza a proteção das águas brasileiras. Reportagem Ana Karina de Carvalho.
A arrecadação do governo com impostos e taxas em fevereiro bateu recorde para o mês nos últimos 21 anos, chegando a quase 128 bilhões de reais.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o resultado mostra que o país tomou as medidas corretas durante a pandemia e que, para continuar a trajetória de crescimento, é preciso vacinar a população.
A arrecadação total de impostos da Receita Federal atingiu em fevereiro de 2021 cerca de 127 bilhões e 700 milhões de reais. O resultado representa um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a fevereiro de 2021, a arrecadação alcançou o valor de cerca de 308 bilhões de reais, um crescimento de 0,81%. Em relação ao mesmo período de 2020. É o melhor desempenho nos últimos 21 anos, tanto para o mês de fevereiro como para o bimestre. O resultado reflete as medidas adotadas pelo governo para conter os efeitos da pandemia, como explica José Barros Tostes Neto, secretário especial da Receita Federal.
As medidas de estímulo adotadas pelo governo e sobretudo aliadas às ações da administração tributária tem possibilitado, então, esta recuperação que se iniciou em agosto e prossegue até agora em fevereiro.
De acordo com a Receita, o resultado de fevereiro foi impactado pela arrecadação de 24 bilhões de reais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, com uma alta real de 40,35%. Também contribuíram o desempenho da indústria e o aumento na arrecadação de impostos sobre importações. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o resultado mostra que o país adotou as medidas corretas para a retomada da economia. Segundo o ministro, a segunda onda da pandemia chegou no momento em que o Brasil estava começando a decolar outra vez e que agora é preciso acelerar a vacinação contra a Covid-19.
De um lado, estamos renovando o auxílio emergencial, mas de outro lado, é absolutamente imperativo lançar essa camada de proteção sobre a população brasileira, e particularmente esses mais vulneráveis. Esses não podem ficar em casa, em isolamento social, tendo a sua sobrevivência garantida. E são pessoas que querem trabalhar. Eles precisam trabalhar, eles pedem para trabalhar.
O boletim da Receita Federal mostra que a arrecadação de fevereiro só não foi maior devido às compensações tributárias, que aumentaram 83% em fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado. O uso de créditos tributários para abater impostos a recolher reduziram a arrecadação em mais de 36 bilhões de reais no primeiro bimestre. Reportagem Gabriela Noronha.
Para moradores de comunidades afastadas nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará.
Breve barcos, agências móveis do INSS retomam funcionamento.
Os detalhes daqui a pouco.
Na era da informação digital, um medo comum entre os brasileiros é o vazamento de dados pessoais na internet.
Na semana passada, por exemplo, uma operação da Polícia Federal buscou os responsáveis pela divulgação e comercialização de dados de milhares de pessoas, como CPF e endereço.
E hoje foi dado mais um passo para a proteção das informações dos consumidores.
Foi assinado um acordo que prevê ações conjuntas de fiscalização, capacitação e troca de informações.
Criada no fim do ano passado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é responsável por zelar pelos dados pessoais dos brasileiros e pelo uso da lei que define as regras para o tratamento dessas informações por organizações públicas e privadas. Agora, por meio de um acordo firmado com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, essa proteção vai ganhar reforço. A ideia é olhar para os dados do consumidor de forma responsável, de acordo com o presidente da ANPD, Valdemar Gonçalves.
Esta parceria, ela visa exatamente isso, uma proteção ao titular de dados, ao consumidor. Para isso, nós precisaremos envolver a toda a sociedade, principalmente as empresas. Não queremos travar o compartilhamento, o uso de dados, mas que eles sejam utilizados de forma bem responsável e respeitando o seu titular.
Por meio do acordo, os órgãos vão desenvolver ações conjuntas de fiscalização e capacitação, interpretação da lei e troca de informações envolvendo dados pessoais de consumidores. Será possível, por exemplo, o compartilhamento de informações das principais reclamações dos consumidores do país. É o que explica a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues.
Nós teremos uma série de ações integradas com a ANPD, justamente visando trazer maior proteção aos dados dos consumidores brasileiros, e compartilharemos também todas as informações sobre esses incidentes que estão registrados nas plataformas geridas pelo governo federal, a consumidor.gov.br e o Sindec, que é um sistema integrado a todos os PROCONs do Brasil.
Atualmente existem 40 casos sendo investigados pela Senacom envolvendo vazamento de dados ou compartilhamento de informações de milhares de consumidores brasileiros. Reportagem Natália Koslick.
Depois de um tempo paradas por causa dos efeitos da pandemia, as agências flutuantes do INSS voltaram a funcionar na região amazônica.
Os pré-barcos vão até locais mais afastados, levando serviços como aposentadorias e benefícios sociais.
Ao todo, são 5 unidades móveis flutuantes para prestar atendimento às comunidades que vivem em locais mais isolados nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará. Todas já estão em operação. O último pré-barco a retomar as atividades foi o de Rondônia, que voltou a atender a população no dia 15 de março. Os serviços ofertados são os mesmos de uma agência do INSS comum. Aposentadoria, pensões, auxílios, salário maternidade, além de benefícios de prestação continuada. A gestora do pré-barco Pará 1, Denise Assunção, conta que as agências barco nasceram da necessidade de atender comunidades mais distantes.
E essa foi uma agência criada para reconhecer direitos das comunidades, das populações de municípios da Ilha do Marajó. Atualmente, nós reconhecemos direitos, levamos essas ações a 19 municípios muito vulneráveis dessas localidades.
As agências flutuantes evitam que os ribeirinhos se desloquem por longas distâncias. Em alguns casos, essas viagens poderiam durar até 22 dias. A Alana dos Santos, por exemplo, saiu bem cedinho de casa para conseguir atendimento no município paraense de Afuá. Mesmo com toda a dificuldade, ela conta que sem os serviços do pré-barco seria ainda mais difícil ter acesso aos benefícios a que tem direito.
Nem todo mundo tem transporte para vir aqui, né? Então tem passagem, aí nem todo mundo gosta da passagem, nem todo mundo gosta de vender passagem. Aí se torna um pouco difícil a gente chegar até aqui.
Por causa da pandemia da Covid-19, todo o atendimento ao público passou por adaptações. Todos os beneficiários precisam usar máscaras para entrar nas embarcações. O coordenador do projeto Previbarco, Rodrigo Góes, relata que foram adotados protocolos rígidos de higienização e os atendentes também usam equipamentos de proteção individual.
Foram adotadas medidas de prevenção, como a adaptação das embarcações para ajustar ao cenário atual causado pela pandemia do Covid-19. Como, por exemplo, a utilização de máscaras, EPIs pelos servidores, a aferição da temperatura corporal.
O cronograma com os municípios a serem atendidos este ano pelo Previbarco 1, que atende o estado do Amazonas, sofreu um atraso de cerca de um mês por causa da Covid-19, mas vai ser integralmente cumprido. As embarcações vão passar pelas localidades previstas inicialmente, mas o tempo que levarão para cumprir o roteiro de viagens planejado vai depender da viabilidade de navegação dos rios. Reportagem Ana Luísa. Prazer.
Foi lançado ao espaço na madrugada de hoje o nanosatélite brasileiro, nomeado como NanoSat-CBR-2.
O equipamento permite, por exemplo, medir a camada existente em volta da Terra, que interfere nas comunicações como o GPS.
A assessora da Agência Espacial Brasileira, Michele Mello, destacou a importância desse projeto para a formação de estudantes.
É uma forma de você preparar a nossa mão de obra para o mercado de trabalho, com experiência real, um satélite que foi realmente para o espaço. E ele vai contribuir com os estudos, né, sobre essa parte de anomalias no Atlântico Sul e também com a testagem de equipamentos no espaço.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebe carta aberta com pedido de mudanças no combate à pandemia.
STJ declara ilegal greve dos servidores do DENIT em 2008 e fixa indenização em R$100 mil.
Ministério Público Federal lança ferramenta que facilita acesso a dados públicos de monitoramento da qualidade da água.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu hoje uma carta aberta que pede mudanças urgentes nas medidas de combate à pandemia.
O documento entregue aos presidentes dos três poderes foi assinado por 222 personalidades, entre ex-ministros, economistas, doutores e pesquisadores. Fábio Ruas.
A carta, com o nome O País Exige Respeito, destaca as consequências de equívocos no enfrentamento à pandemia e pede as seguintes medidas: acelerar o ritmo da vacinação, incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa, implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional e criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional.
O Superior Tribunal de Justiça declarou ilegal a greve realizada em 2008 pelos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT.
Os ministros acolheram o pedido da autarquia federal. Fátima Uchoa.
A terceira sessão do STJ observou que houve apenas 4 dias entre a comunicação de greve feita pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, ao DENIT, e o início do movimento. Assim, para o ministro relator João Otávio de Noronha, a Confederação não tentou solucionar o conflito antes de decidir pela paralisação, o que viola a lei sobre o direito de greve. Com isso, foi autorizado o desconto ou a compensação dos dias parados e fixada em R$100 mil a indenização ser paga pela Confederação.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve sentença de primeira instância que condenou um homem a 1 ano e 6 meses de detenção por embriaguez ao volante.
Os desembargadores consideraram que a embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato, já que o autor assume o risco ao conduzir um automóvel com capacidade psicomotora alterada.
Segundo o processo, em janeiro de 2016, o motorista foi pego fazendo zigue-zague na pista.
O teste do bafômetro indicou concentração alcoólica de 1,06 miligrama por litro, quase 4 vezes o permitido por lei.
Em São Paulo, o Tribunal de Justiça manteve decisão de Campinas, que determinou à Companhia de Força e Luz limitar a cobrança pela quantidade de energia efetivamente consumida por uma empresa.
A decisão estabelece que a medida deve durar enquanto houver restrições oficiais às atividades econômicas por causa da pandemia da Covid-19. Daiane Garcês.
Segundo o processo, o contrato de fornecimento de energia elétrica prevê cobrança de quantia mínima, independentemente da utilização. Mas a relatora do caso afirmou que os efeitos da pandemia são fato imprevisível, que justifica a revisão contratual temporária para preservar o próprio mercado.
O Ministério Público Federal lança ferramenta socioeducativa que facilita o acesso a dados públicos de monitoramento da qualidade da água.
O lançamento faz parte das comemorações pelo Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Verônica Macedo.
A ferramenta Água Boa de Beber pode ser acessada de qualquer computador ou dispositivo móvel e apresenta informações sobre os riscos que as substâncias encontradas na água podem ocasionar à saúde e ao meio ambiente. O objetivo é incentivar a população a praticar a governança social e colaborativa em prol da natureza.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores fazem apelo internacional por vacinas para o Brasil. Gestantes e mães de recém-nascidos poderão ter prioridade nas UTIs quando for decretado o lockdown. Senador propõe extensão da lei Aldir Blanc. Boa noite. Informações desencontradas, falta de vacinas, medicamentos e insumos. O Brasil enfrenta a pandemia em situação preocupante. Uma das saídas, segundo o Senado, poderia ser uma ajuda internacional. Na sexta-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, enviou carta à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pedindo o envio ao Brasil por meio de uma compra de estoques de vacinas não utilizados pelos americanos. Hoje, senadores da Comissão da Covid-19 redigiram uma moção de apelo internacional para a necessidade de o Brasil obter vacinas contra a Covid-19. Assinado por 65 parlamentares, o documento deve ser votado no plenário amanhã. A intenção é receber ao menos 100 milhões de doses para garantir a imunização de um terço dos brasileiros. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Segundo o levantamento feito pela senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, o Brasil precisa de mais 100 milhões de doses ainda em março para vacinar um terço da população. Para ela, o momento de solidariedade com o Brasil será decisivo nas relações diplomáticas.
A crise traz oportunidade. Nós queremos saber quem dará o primeiro passo. Impor a nós um sofrimento mais do que o necessário, com a demora dessa atitude diplomática, estratégica, mas jamais esquecerei.
O documento, assinado por 65 senadores, será entregue à ONU, aos países do G20 e da OCDE, entre outros. Cátia Abreu alegou ainda que há inconsistências no número de vacinas informado pelo Ministério da Saúde. Das 576 milhões de doses já contratadas ou na iminência de assinatura, a senadora não encontrou informações sobre 100 milhões da vacina de Oxford.
E senadores comentaram a compra pelo Brasil de 138 milhões de doses das empresas Janssen e Pfizer. A previsão é de que as farmacêuticas entreguem os imunizantes até o final deste ano. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Do total de 138 milhões de novas doses de vacina contra a Covid-19, a Pfizer vai entregar 100 milhões de doses com eficácia de 94% contra o coronavírus. Já a farmacêutica Janssen vai fornecer 38 milhões de doses do imunizante, que apresenta 66% de eficácia média. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que é possível vacinar metade da população ainda no primeiro semestre.
Eu ainda acredito como plenamente possível um aumento considerável da escala a ponto de se permitir a vacinação de metade da população vacinável do Brasil ainda nesse primeiro semestre.
Para Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é preciso unir forças para enfrentar a crise sanitária.
Acho que é o momento de todos nós nos juntarmos e darmos as mãos, independente de qual seja a posição política, governo ou oposição.
Até agora, somente as vacinas da AstraZeneca e a Coronavac estão sendo aplicadas no Brasil.
Gestantes e mães de recém-nascidos poderão ter prioridade nos leitos de UTIs enquanto durarem as medidas de isolamento. A proposta, que será analisada pelo Senado, permite ainda que pedidos médicos de exames pré-natais e pós-parto sejam feitos eletronicamente. Repórter Roberto Fragoso.
As grávidas e as mulheres nos primeiros 45 dias após o parto são consideradas grupo de risco para o coronavírus. Elas não foram incluídas entre as pessoas que têm prioridade na vacinação, no entanto, porque não há estudos sobre como os imunizantes afetariam a gestação ou a amamentação. Como forma de garantir a saúde dessas mulheres, uma proposta prevê que tenham prioridade nas UTIs durante medidas de lockdown, normalmente aplicadas quando o número de leitos está próximo da capacidade máxima de utilização. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, lembrou a situação de vulnerabilidade das gestantes e chegou a sugerir ao Ministério da Saúde que seus familiares fossem incluídos na lista prioritária.
Gestantes são um risco em dobro. Corre o risco a gestante e corre o risco o bebê que a gestante carrega. Então eu queria sugerir que colocasse como grupo prioritário as pessoas que cercam familiares em primeiro grau de gestantes.
Todos os pedidos médicos de exames pré-natais e pós-parto poderão ser feitos por meio eletrônico e terão validade durante toda a gravidez, para evitar que as mulheres se exponham à contaminação a cada etapa que necessita de um novo exame.
Senadores protestaram contra a possível falta do chamado kit intubação. Os medicamentos são usados em pacientes em casos graves de coronavírus para controlar a dor, sedar e relaxar a musculatura. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Informações das secretarias municipais de saúde mostram que em vários estados, os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar em 20 dias. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, explica a importância desses remédios.
São 2, 3, 4, 5 semanas de intubação. Necessitam, durante um dia, mais ou menos 3 ou 4 aplicações desses medicamentos.
Também médico, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, alertou para a situação difícil dos hospitais públicos e privados sem os medicamentos e criticou a forma como a pasta vem lidando com a pandemia.
O ministro Pazuello errou em todos os momentos, até porque avalizou o uso da hidroxicloroquina, disse que não tinha demanda para comprar vacinas e o Brasil agora está no último lugar da fila para ter as vacinas para imunizar o povo brasileiro.
Uma reunião marcada para esta terça-feira vai discutir a questão do kit intubação. Devem participar representantes da Anvisa, da indústria farmacêutica, dos Ministérios da Saúde e da Economia e das secretarias municipais e estaduais de saúde.
E nesta terça-feira, o plenário debate o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e de cilindros de oxigênio para garantir tratamento aos pacientes em estado grave. A sessão temática está marcada para as 16h. Representantes das farmacêuticas Pfizer e Janssen, além da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, devem participar. Representantes de empresas que produzem oxigênio medicinal também foram convidados. O Congresso Nacional pode prorrogar até 2022 o subsídio a projetos e a manutenção de espaços culturais estabelecido pela chamada Lei Aldir Blanc. O projeto de lei, que também garante a extensão do auxílio emergencial para os trabalhadores do setor, já começa a ser discutido pelos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
Uma medida provisória já admite que os recursos reservados no ano passado sejam utilizados até o final deste ano. O projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, aumenta o prazo para 2022 e garante que eventuais prorrogações de auxílio ou de renda emergencial se estendam aos profissionais da cultura.
Como a pandemia continua acontecendo e está ainda pior, os trabalhadores da cultura beneficiados pela Lei Aldir Blanc devem ter prorrogados o auxílio emergencial e também os prazos relacionados à aplicação e à prestação de conta desses recursos.
Wellington Fagundes considera importante ampliar o prazo para garantir que os recursos cheguem a quem precisa.
Dá a estados e municípios mais tempo para a alocação dos recursos em projetos culturais já aprovados, já que somente no meu estado, Mato Grosso, houve 596 projetos aprovados, com 29 milhões em investimentos.
A Lei de Apoio ao Setor Cultural foi chamada de Aldir Blanc em homenagem ao escritor e compositor carioca, falecido em 2020 aos 73 anos por causa da Covid-19. Aldir Blanc compôs clássicos da música brasileira, como Bêbado e a Equilibrista e o Mestre Sala dos Mares.
Rádio Senado conquistou a menção honrosa na categoria Rádio da 14ª edição do Prêmio Abracopel. A produção premiada é o quadro Dedo de Prosa do programa Conexão Senado sobre o perigo das gambiarras elétricas.
A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Rádio Senado conquistou a menção honrosa na categoria rádio na 14ª edição do Prêmio Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Foi agraciada uma edição do quadro Dedo de Prosa do programa Conexão Senado, que tratou do perigo das gambiarras elétricas. O texto do Dedo de Prosa foi escrito pelo jornalista Adriano Faria e apresentado pelo jornalista Gesiel Carvalho, que representou a Rádio Senado na premiação, ocorrida de forma virtual. Gesiel Carvalho lembrou que o prêmio é um reconhecimento a uma das funções do Serviço de Comunicação do Senado, que é a de informar para a cidadania.
Então, uma oportunidade também da gente fazer esse trabalho de conscientização com relação aos perigos da energia elétrica.
A reportagem que ficou com a primeira colocação na categoria rádio foi Cuidado, o choque elétrico pode estar logo aí, da jornalista Lorena Pelanda, da Band News Paraná.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Teste do pezinho ampliado na rede pública de saúde está na pauta de votações.
Grupo de trabalho sobre tecnologia 5G no Brasil debate conexão na zona rural.
Conselho de Ética pode mudar regras para análise de processos contra parlamentares.
Boa noite. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados analisa mudanças que poderão ser adotadas para atualizar a tramitação dos processos contra parlamentares por quebra de decoro.
As alterações estão levando em conta as transformações causadas pela pandemia de Covid-19 que atrapalhou o funcionamento do Conselho e das comissões no último ano. Ouça mais detalhes sobre o assunto na matéria do repórter Luiz Cláudio Canuto.
As regras de funcionamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar podem mudar. O texto visa dar mais agilidade aos trabalhos do colegiado e formalizar procedimentos que, atualmente, são seguidos apenas por tradição, como, por exemplo, as atribuições da Secretaria do Conselho. As mudanças, atualmente em debate entre os conselheiros, depois terão que ser votadas pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O relator da proposta, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, diz que pretende entregar à CCJ um texto que tenha a concordância dos integrantes do Conselho. Entre as mudanças, ele citou a possibilidade da notificação virtual.
Havendo a impossibilidade de notificação pessoal do representado, a notificação poderá ser realizada por meio eletrônico, virtual ou entregue a seu procurador legalmente constituído. Nós pegamos o exemplo, o caso do Daniel, está presente na sessão remota pelo Zoom. Como responde a vários processos, já ser notificado via sessão virtual. Então essa possibilidade não é prevista hoje.
Outro ponto trata da admissibilidade do processo por quebra de decoro. Segundo a proposta, quando for instaurado o processo, o relator tem até 10 dias para apresentar o parecer preliminar pelo arquivamento ou determinar a notificação do acusado. O relator explicou.
O que significa isso? Nós não teremos mais essa votação prévia da admissibilidade. Ela vai ser feita pelo próprio relator quando dá a apresentação do seu relatório. Então, na apresentação do relatório preliminar, quando atendidos os requisitos pela admissibilidade e o prosseguimento, os prazos começam a contar e o processo segue automaticamente. Nos casos em que for inadmitida, o parecer pela inadmissibilidade pelo arquivamento, este vem a voto no plenário.
Outra mudança prevista na proposta traria a possibilidade de apreciação do recurso pelo plenário, nos casos de a Comissão de Constituição e Justiça não poder analisar. A mudança foi motivada pela situação trazida pela pandemia. No final do ano passado, o Conselho de Ética não estava funcionando, nem a Comissão de Constituição e Justiça estava instalada. Por isso, nenhum processo de perda de mandato pôde avançar. Em reunião nesta quinta-feira, o Conselho de Ética também começou a analisar processo movido pelo PSL contra a deputada por Minas Gerais, Alê Silva, do mesmo partido. A deputada foi acusada pelo PSL de ter atacado a honra de deputados do próprio partido em uma rede social em outubro de 2019. A deputada Alê Silva se defendeu e explicou a existência de duas alas, uma em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e outra em apoio ao presidente do partido, Luciano Bivar.
É uma questão interna partidária, quer dizer, não fere o decoro parlamentar, não atinge a honra moral dessa casa, foram questões internas. Quando houve essa ruptura entre a ala bivarista e a ala bolsonarista, a nós, deputados bolsonaristas, foram nos talhado o direito de manifesto aqui junto à Câmara, pois nós fomos suspensos. Nós fomos suspensos aí, permanecemos suspensos por mais de 10 meses.
A deputada alega que, diante da suspensão, o único espaço para manifestar opiniões eram as redes sociais e que em nenhum momento foi ofensiva ou citava nomes de deputados. O relator do processo é o deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, considera que a falta de planejamento e de coordenação do presidente Bolsonaro no enfrentamento da pandemia é suficiente para a abertura de um processo de impeachment.
Joseildo Ramos argumenta que o presidente sempre duvidou da ciência e cometeu um crime contra a saúde pública ao gastar milhões de reais de dinheiro público em remédios sem eficácia comprovada contra o coronavírus.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também acredita que a omissão do governo federal durante a pandemia é motivo para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. Para ele, Bolsonaro age contra a saúde da população quando menospreza a vacina e impede a imunização.
Camilo Capiberibe também demonstra preocupação com a dívida de 2 bilhões e 200 milhões de reais da Companhia de Eletricidade do Amapá. O parlamentar exige que o governo estadual dê explicações de como o débito se acumulou durante os anos.
João Daniel, do PT de Sergipe, se solidariza com as famílias das vítimas do coronavírus no Brasil e atribui ao presidente da República a responsabilidade pela gravidade da situação.
O deputado argumenta que Bolsonaro não adotou um plano nacional de ação envolvendo governadores, prefeitos, universidades e instituições de pesquisa. João Daniel avalia que a grande tarefa do Congresso Nacional é colocar o país em um novo momento, afastando o presidente da República.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, culpa o presidente Bolsonaro pelo atraso no processo de vacinação no Brasil. Ela critica o governo por não ter negociado com a Pfizer a compra de vacinas em setembro de 2020 e por ter recusado, em um primeiro momento, a aquisição da Coronavac produzida na China.
Para Érica Cocai, o fato de Bolsonaro ter estimulado aglomerações, desprezado o uso de máscara e combatido o lockdown permite que seu comportamento seja caracterizado como genocida.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também considera que o presidente Bolsonaro é o responsável pelas milhares de mortes pela Covid no Brasil.
Jorge Sola pede urgência no pagamento do auxílio emergencial. Ele alega que o benefício ajuda a movimentar a economia, ao contrário da maior parte dos projetos aprovados na casa, que, segundo ele, só servem para tirar dinheiro da população e colocar no bolso dos banqueiros.
Pastor Eurico, do Patriota, se solidariza com os empresários de Pernambuco que, por determinação do governo estadual, não podem abrir seus estabelecimentos comerciais por causa das medidas de combate à pandemia.
Na opinião de Pastor Eurico, a negligência do governo estadual no passado fez com que medidas mais duras fossem tomadas agora. Ele acrescenta que a gestão local precisa explicar onde utilizou os milhões de reais enviados pela União para o combate ao coronavírus em Pernambuco.
Ciência e tecnologia.
O grupo de trabalho da Câmara que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil debateu a conexão na zona rural em meio à implantação do novo sistema no país. Mais informações na matéria da repórter Lara Raji.
Produtores rurais querem garantir que o leilão do 5G no Brasil seja uma oportunidade de resolver o problema da baixa conectividade à internet na área rural. Diretor de Inovação do Ministério da Agricultura, Kleber Soares, afirma que apenas 23% da área rural brasileira tem algum nível de conectividade hoje e chama atenção para o impacto que a conexão à internet pode ter sobre o valor da produção agropecuária brasileira, estimada em R$ 1 trilhão para 2021.
Se nós dobrarmos a conectividade no campo e no território brasileiro, nós estamos promovendo um impacto de algo em torno de 6,3% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. No segundo cenário, se nós chegarmos a termos algo em torno de 80% de iluminação do espaço agrícola brasileiro com conectividade, estou considerando não é nem 5G, seria 4, 3 ou mesmo 2G, isso representa um impacto sobre o valor bruto da produção agropecuária brasileira de algo em torno de 10,2%.
O tema da conectividade nas áreas rurais brasileiras foi debatido pelo grupo de trabalho da Câmara que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, que pediu a audiência, disse que o grupo aproveita a discussão do leilão para reivindicar a ampliação da conectividade no campo, também por meio de outros programas. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler, lembrou que a Anatel está em vias de realizar o leilão do 5G, cujo edital já foi aprovado pela agência. Ele esclareceu que neste leilão serão licitadas diversas faixas de radiofrequência para aprimorar os serviços de telecomunicações, tanto de quinta geração, o 5G, quanto de quarta geração, o 4G, incluindo a faixa de 700 MHz, considerada ideal para conectar a área rural. O edital também prevê compromissos de investimento das empresas, inclusive a ampliação da cobertura de 4G em pequenas localidades e em rodovias. De acordo com Leonardo Euler, mais de 90% dos municípios e da população brasileira tem cobertura 4G, mas a conectividade é centrada nos chamados municípios sede.
O Brasil tem aproximadamente 12 a 14 mil localidades não sede, vilas, povoados, que não têm conectividade de nenhuma geração, né? Cobertura nem de primeira nem de segunda geração. Então, parte dos recursos do edital deve comportar o atendimento de pelo menos 8 mil localidades dessas 12 a 14 mil. Evidentemente que nós queríamos todas, mas os recursos também são limitados.
Representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Joaci Franklin, ressaltou que 50% das propriedades rurais brasileiras sem conexão à internet estão no Nordeste. Ele observou que 5G deve demorar entre 2 a 4 anos para chegar às capitais brasileiras. E o campo precisa de qualquer tecnologia que possibilite a conectividade já, como 4G. Ele pediu a garantia da disponibilidade da frequência de 700 MHz para as áreas rurais e a garantia de que os compromissos assumidos pelos vencedores do edital serão cumpridos, levando 4G para as áreas não atendidas. Representante da provedora da Tora Telecomunicações, Thomas Fuchs, salientou que as pequenas e médias operadoras podem contribuir para a conectividade do campo, já que muitas vezes as grandes operadoras não têm interesse nessas áreas. Ele defende que seja inserido no leilão do 5G a obrigatoriedade de que as grandes operadoras ofertem às pequenas e médias operadoras o uso do espectro de 700 MHz, com preço definido pela Anatel. Chefe da Embrapa Informática Agropecuária, Silvia Fonseca acredita que a inovação tecnológica demanda 5G, a despeito da importância do 4G para garantir a conexão no campo. Entre as possíveis aplicações do 5G na área rural, ela citou a estimativa de safra, o monitoramento de animais, a colheita automatizada, a pulverização automatizada e a detecção de pragas e doenças. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Economia.
José Ricardo, do PT do Amazonas, concorda com a decisão do Ministério da Economia de restaurar a alíquota do imposto de importação de bicicletas. A redução do tributo, segundo o deputado, teria afetado as fábricas na Zona Franca de Manaus e colocado mais de 5 mil empregos em risco.
Mas o deputado se preocupa com a posição do governo de reduzir a alíquota do imposto de importação sobre máquinas, equipamentos e eletroeletrônicos. Segundo José Ricardo, essa é outra medida que vai impactar empresas e fábricas nacionais.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, não entende a intenção do governo de privatizar os Correios, uma vez que a empresa registrou um lucro bilionário em 2020. O deputado defende que a estatal é autossustentável e que sua privatização iria causar milhares de demissões em todo o país.
Pompeu de Matos argumenta que países menores que o Brasil já fizeram esse tipo de negócio e sofreram um apagão postal. O deputado alerta que se a venda dos Correios for efetivada, grande parte das cidades brasileiras vão ficar sem serviço de postagem.
Charles Fernandes, da Bahia, promete levar temas importantes para debate na Comissão de Minas e Energia. Na lista de prioridades, o deputado destaca a situação dos combustíveis e as regras de gestão da energia eólica e solar no país.
Charles Fernandes também não descarta a possibilidade de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o motivo dos aumentos dos combustíveis.
Votação.
O chamado teste do pezinho ampliado é destaque entre as votações previstas para esta semana na Câmara. O texto permite que os bebês nascidos em instituições públicas tenham acesso aos mesmos testes para detecção precoce de doenças que são realizados na rede privada de saúde.
Também existe a possibilidade de que seja realizada a sessão do Congresso Nacional para apreciar o orçamento de 2021. Mais informações sobre a pauta da semana com Dini Moraes.
As votações desta semana no plenário da Câmara devem começar pela medida provisória que reservou 228 milhões de reais para a compra de cestas básicas para mais de 610 famílias de indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e extrativistas que vivem em condições precárias e estão mais sujeitas à fome, principalmente neste período de pandemia. Também pode ser votada a proposta que retira a proibição de contratação até o fim deste ano para 5 universidades federais e para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que cuida das contratações nos hospitais universitários. Neste caso, é para manter o número de funcionários adequado para o atendimento à população durante a pandemia. Já nas 5 universidades, mais de 3.300 vagas de professores estão em aberto e o argumento é que elas precisam ser preenchidas para não prejudicar os alunos e até a sociedade, tendo em vista que muitos cursos são da área de saúde, ou seja, professores trabalham também em hospitais e supervisionam o atendimento feito por estudantes. Também pode ser votado o projeto que aumenta a quantidade de doenças identificadas no teste do pezinho nos hospitais públicos. Hoje, o teste feito pelo SUS abrange 6 e na rede privada já tem teste que chega a mais de 50 doenças. Então, a ideia é aumentar também o que é oferecido aos recém-nascidos na rede pública. O autor da proposta, deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, justifica.
Se elas forem tratadas precocemente, nós vamos evitar que essa criança seja uma criança doente, às vezes a gente consegue sarar por 100%, ou então que a gente amenize o sofrimento dela. E antes, no passado, era muito caro esses testes. Hoje ele custa de R$ 67 a R$ 90. Então isso vai trazer também uma economia muito grande para o SUS. Até porque essas pessoas que são detectadas com essas doenças, elas acabam todos os dias praticamente fazendo consulta, fazendo exames, sendo internadas. Acaba o custo delas sendo muito alto para o SUS. E normalmente elas também morrem entre 6 e 7 anos. E a gente poderia evitar essas mortes.
O que está pegando é que a ampliação do teste do pezinho no SUS traz mais gastos públicos. Então, as negociações estão caminhando para ampliar sim na rede pública, mas aos poucos. Para finalizar, não posso deixar de falar que há a possibilidade de ser votado o orçamento, com toda a arrecadação e os gastos previstos para os cofres federais neste ano. Este é o projeto mais importante de cada ano no Congresso Nacional. Geralmente é votado até dezembro, mas o deste ano, 2021, ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores e virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
O Congresso manteve os vetos do presidente Bolsonaro ao novo marco do saneamento básico. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica a decisão dos parlamentares e argumenta que a nova legislação favorece a privatização do acesso à água e coloca a população nas mãos da iniciativa privada.
Frei Anastácio Ribeiro também aponta o presidente Jair Bolsonaro como culpado pela falta de vacina e pelo colapso do sistema de saúde.
Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, comemora a manutenção dos vetos do saneamento básico feitos pelo presidente Bolsonaro. Em sua opinião, isso irá garantir mais competição para o setor e ampliar o acesso à água tratada e esgotamento sanitário.
Marcel Van Hatten também elogia a aprovação da Lei do Gás, que, segundo ele, vai garantir uma maior competitividade no setor e um produto mais barato para os brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU determinou às Forças Armadas que disponibilizem informações sobre a ocupação de leitos para Covid-19 nos hospitais militares em todo o Brasil. A medida cautelar foi expedida pelo ministro Benjamin Zinler na sessão do dia 17 de março. A determinação do TCU se dirigiu ao Ministério da Defesa e aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. No prazo de 5 dias úteis, eles deverão adotar as medidas necessárias para possibilitar ao Ministério da Saúde e às Secretarias de Saúde dos Estados a divulgação diária de dados referentes a cada uma de suas organizações de saúde. A decisão é decorrente de representação que solicitou a apuração de possíveis irregularidades relacionadas à falta de oferta ao público civil de leitos disponíveis em unidades militares. Para saber mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.